comissão, na casa, onde representamos o povo, temos aqui algumas obrigações e alguns direitos no respeito. Eu foi isso que fiz sobre isso, tentei fazer aqui uma moderação desta questão, mas eu não tenho, como o Sr. Deputado sabe, o Sr. Deputado é vice-presidente também desta comissão, não tenho intervenção sobre aquilo que é o conteúdo, quer das perguntas, quer das respostas. Quando me parece que há um momento em que há, por qualquer razão, e isso acontece-nos a todos, a mim também já me aconteceu em determinados momentos, quando achamos que há qualquer coisa que não corre bem, aquilo que nós fazemos é tentar criar consenso entre as pessoas. Aliás, é isso mesmo que eu acho que os portugueses esperam. E esperam, nomeadamente, que o Sr. Deputado Filipe Melo possa continuar a sua inquirição, o Dr. Manuel Beja nos possa responder, porque o objetivo principal que nos move a todos de estar aqui é de que esta comissão de inquérito consiga chegar aos objetivos que os portugueses, que o povo português está à espera que tenhamos. E penso que tudo isso é muito mais importante do que qualquer outra questão. E, portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, eu apelava ao seu bom senso e ao seu trabalho para que continue a inquirição e passemos este momento. E, portanto, o tempo não lhe é contado e faz favor de contar.
Sr. Presidente, com o devido respeito que tenho pelo senhor e por toda a gente que está aqui a trabalhar, eu não vou concluir a minha intervenção sem que alguém que vem à Casa da Democracia Portuguesa a ofender um deputado em plena comissão de inquérito. Isto foi uma ofensa que eu não vou tolerar e o Sr. Presidente não pode tolerar que este senhor se dirija nestes termos a qualquer um dos que está nesta sala, independentemente da função que aqui desempenha. Seja presidente, seja técnico, seja deputado, seja jornalista, seja assessor, seja o que for. Nada confere o estatuto a este cavalheiro para vir aqui proferir tais insinuações. Sr. Presidente, não continuo, não enquanto posso... este senhor não se retratar publicamente o que disse.
Sr. Deputado, eu não posso obrigar nenhum dos senhores deputados a continuar a fazer a missão que está aqui a cumprir. Eu penso que houve aqui um momento menos bom naquilo que foi o debate e sobre a forma, como o Dr. Manuel Beja referiu, que se isso acontecesse, estava a mentir. Nem sequer disse que estava. Portanto, se isso acontecesse, penso que foi essa a ideia que aqui transpareceu. E, portanto, eu acho que nós não vale a pena estarmos a criar um caso sobre aquilo que é, não estamos aqui já há horas, estamos todos cansados, e, portanto, aquilo que eu pedi ao Sr. Deputado Filipe Melo é que continuasse a emprestar à Comissão o seu empenho e as perguntas, e de uma forma moderada, de uma forma como temos todo ao longo destas semanas conseguido trabalhar, para conseguirmos ter os nossos objetivos. Eu pedia-lhe isso ao Sr. Deputado, pedia também ao Dr. Manuel Beja que nos conseguisse responder de uma forma mais objetiva e acho que todos, no fim, ficaremos muito mais satisfeitos se conseguirmos esse objetivo. Pedia ao Sr. Deputado Filipe Melo, com a consideração e como sendo membro da mesa desta comissão, que pudesse dar também aqui este contributo para conseguirmos chegar a este objetivo. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a bem do trabalho e do desenvolvimento da comissão de inquérito, e também do país, que é isso que se pretende, eu vou prosseguir. Sendo certo, e para que fique registado em ata, que este senhor vai responder noutras instâncias por um insulto proferido dentro da Assembleia da República a um órgão de soberania. Isto que fique registado em ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com certeza que ficará. Eu pediria então que continuássemos a dar um resultado positivo àquilo que são os nossos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Manuel Beja, eu não lhe vou devolver o insulto, mas vou-lhe dizer que vai ficar aprovado. Vai ficar aprovado que o senhor almoçou com esse colaborador, que lhe foi transmitido e no fim, o senhor vai se responsabilizar perante um país inteiro por ter o senhor, sim, faltado à verdade desta casa. O senhor aqui dentro é bom que saiba que não pode mentir. O senhor já o fez. E eu vou-lhe apresentar as provas do que o senhor almoçou com esse trabalhador. E até lhe digo o dia em que almoçou. Foi no seu primeiro dia de trabalho. Pense bem se não se lembra disto. Pense bem. E não brinque com os trabalhadores da empresa. Não brinque com os trabalhadores da empresa. Porque os trabalhadores da empresa, Sr. Dr. Manuel Beja, que me gosta de ser chamado, os trabalhadores da empresa não recebem 168 mil euros por ano para nem sequer um estatuto de gestor público conhecerem. O senhor não é digno da função que exercia. 168
moderação
mil
na
euros
forma como
por
estamos
ano,
a trabalhar.
Por
Faz
ano.
Favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pedia-lhe moderação na forma como está. Faz favor, Sr. Deputado, faça o questionário, faça as questões que deve
colocar. Estou a fazer as questões da forma que me parece mais correto.
ao Sr. Deputado, mas nós temos um dever de urbanidade na forma como todos lidamos. E se de alguma forma qualquer um de nós ceder aquilo que são as nossas obrigações, eu também tenho, aqui o papel de chamar a atenção. E é isso que eu estou a fazer e peço ao Sr. Deputado que desta forma, que é a forma com que temos vindo a trabalhar, o Sr. Deputado sabe bem qual é, porque, como voltei a referir, até por isso tem uma importância acrescida nesta Comissão, pelo facto de ser membro da mesa, peço-lhe que faça isso dessa forma. Eu penso que isso é aquilo que os portugueses estão à espera que nós façamos no nosso trabalho. Sr. Deputado Filipe Melo, peço-lhe essa ajuda, porque essa ajuda é uma ajuda para todos nós, porque, de facto, é esse o nosso objetivo, Sr. Deputado. Faço favor de fazer as questões.
Sr. Presidente, antes de contar o tempo, o que eu mostrei ao Sr. Dr. Manuel Beja foi a ata de remunerações da empresa, onde consta o valor que ofere. E eu acho que não é depreciativo dizer que alguém que ofere este valor não ter respeito pelos trabalhadores da empresa, que tiveram cortes avultadíssimos, que passaram por graves dificuldades financeiras, familiares. Isto é algo que não se admite, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, nós só vamos chegar às conclusões quando fizermos o relatório. Até agora nós temos de questionar, averiguar factos, mais do que estarmos a fazer declarações, ao Sr. Deputado. Eu pedia-lhe que fizesse as questões, eu pedia-lhe mesmo, acho que é o objetivo que nós temos naquilo que os portugueses esperam por nós. E, portanto, mais uma vez apelo a que o Sr. Deputado possa fazer as questões, questionar, e com certeza absoluta, sobre cada uma das intervenções que aqui estão, elas ficam, todas elas, registadas. E, por isso, eu pedia-lhe mesmo ajuda nessa questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Retomando, Sr. Dr. Manuel Beja, este trabalhador de quem lhe falo tem relatórios médicos com depressões profundas. Gasta todo o dinheiro que recebeu em médicos e em fármacos. Perdeu a família, perdeu o dinheiro e acusa a TAP de ser a responsável por isto. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Sr. Deputado,
para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, durante os últimos 2 anos lembro-me de ter tido 2 almoços com técnicos de manutenção explicitamente dessa área da empresa, ambos na cantina da empresa. O primeiro, o Sr. Deputado diz que foi no dia 25 de... no dia 25 ou no dia 28 de junho, não sei, nos primeiros dias na empresa. Não me recordo a data, mas lembro-me que muito cedo, nos primeiros dias da empresa, houve um colega nosso, um trabalhador, que veio ter comigo e que me perguntou se podia almoçar comigo, e eu disse que sim, obviamente que sim, podia almoçar comigo, e que me contou o seu processo, a sua vida na TAP, com amarguras e com muitas, algumas alegrias também. Não me falou de todo de um processo de intimação que passasse por 7 horas sentado numa sala, não me falou em depressões, não me falou em toda a descrição que o Sr. Deputado me fez. Aliás, se tenho memória, julgo que até trocámos meios de agradecimento, ou ele agradeceu-me o facto de ter sido ouvido, ou sido à procura desse mail. Não nego, obviamente, a existência desse almoço, nego todo o conteúdo que atribui e tudo aquilo que alegadamente me terá sido dito, que claramente não me foi dito, porque se eu alguma vez soubesse que numa empresa em que eu era porteiro, alguém passava 7 horas escondido numa sala para ser despedido, eu insurgiria-me contra isso, de maneira que não há qualquer possibilidade do conteúdo dessa conversa incluir esses conteúdos. A segunda vez que almocei com um técnico de manutenção foi por sugestão do nosso colega administrador João Duarte, que me disse: há uma pessoa da manutenção que gostaria de falar consigo, quer marcar um almoço, e eu disse: almoçamos na cantina na próxima semana. Julgo que estes esclarecimentos são cabais em relação ao conteúdo das conversas que tive com, nesse caso, trabalhadores. Os técnicos de manutenção eram um grupo que me preocupava particularmente, porque nas ocasiões em que voava com a TAP tinha a ocasião de falar com alguma qualidade com os colegas que estavam a fazer o serviço em económica, em executiva, e o piloto e o copiloto, o comandante e o copiloto que estavam a fazer o voo, mas com a manutenção era um bocadinho mais difícil encontrar ocasiões para o fazer, e essas foram 2 ocasiões, além de contactos, por exemplo, com os presidentes do sistema.
Para perguntar, Sr. Deputado.
Ficamos a saber que pelo menos o almoço houve. esperemos o restante desenvolvimento. É acusado por vários trabalhadores e ex-trabalhadores de que é ausente na comunicação e que sempre se recusou a falar com os sindicatos. É verdade?
Para responder.
Tive reuniões com... Telefonei no primeiro dia de trabalho aos principais sindicatos da TAP, indicando que a negociação iria ser feita pela Comissão Executiva e que esse era o canal privilegiado para fazer a negociação com os sindicatos, e recebi todos os sindicatos que me solicitaram. E no momento em que possivelmente se aproxima a minha saída, voltei a falar com esses sindicatos, desta vez por minha iniciativa. Encontrei alguns líderes sindicais noutras ocasiões e mantive sempre a porta aberta.
Para perguntar.
Quando soube, e já nos contou há instantes, na resposta a uma pergunta, da questão dos abusos, dos excessos cometidos com os motoristas da empresa, enviou o caso para a Secretaria-Geral. Porquê que não comunicou à tutela?
Para responder.
Senhor Deputado, eu não enviei o caso para a Secretaria-Geral. Fiz duas coisas. Confrontei a Presidente da Comissão Executiva com esse tema e garanti que a Secretaria-Geral agia sobre o tema e que o tema era depois aprovado em Comissão Executiva. O tema, obviamente, não era um tema de Conselho de Administração. Ser um tema de tutela seria, na minha avaliação, inconcebível, na medida em que era claramente um tema interno à TAP que deveria ser resolvido pela TAP. Ou seja, a partir do momento em que eu referi aqui que há alguns momentos achava que a intervenção da tutela na TAP era excessivo, se fosse pedida à tutela para ser informada ou para intervir em temas menores destes, não teria qualquer tipo de coerência.
Para perguntar.
A função do Sherman será fazer a ligação entre a empresa e o Estado ou estarei enganado?
A função dos Presidentes do Conselho de Administração, genericamente... Perdão, Sr. Presidente, dá-me licença?
Faz favor.
Muito obrigado. A função dos Presidentes do Conselho de Administração, genericamente, é fazer a ligação entre a empresa, a administração como um todo e os acionistas. É uma das funções, efetivamente.
Para perguntar?
Numa resposta também, disse que havia demasiada ingerência política na gestão da TAP. Falou de Pedro Nuno Santos e aludiu ao Primeiro-Ministro. De que forma é que o Primeiro-Ministro tentou essa mesma ingerência na gestão da TAP?
Para responder.
Senhor Deputado, a ingerência que eu referi, que acontecia em alguns casos de forma desadequada, de acordo com os poderes dos vários órgãos, estava relacionada com o não exercício ou o exercício de cada órgão das suas responsabilidades. O acionista tem responsabilidades próprias e tem e deve exercê-las. E essas interferências eram, por exemplo, em temas operacionais. Se, por exemplo, algum membro do governo nos viesse indicar como é que deveríamos gerir o serviço de motoristas, seria uma exigência claramente desadequada. Não tem qualquer visibilidade em relação a qualquer papel do Primeiro-Ministro na TAP. A única vez que o encontrei foi em dois jantares de Estado, e não foi com ele. Por lapso de memória, tenho consciência de uma participação do Primeiro-Ministro na vida da TAP, que foi na minha nomeação. Quando o Ministro Pedro Nuno Santos me convida para a TAP, eu disse que teria que falar em casa, por exemplo, com o meu marido sobre a possibilidade de entrar na TAP, e o Ministro Pedro Nuno Santos disse que precisava da confirmação do Primeiro-Ministro da aceitação do meu nome.
Para perguntar.
Doutor, respondeu a tudo, menos ao que eu lhe perguntei. De que forma é que houve ingerência e até que ponto já considerou demasiada na gestão da TAP? Foi o Ministro das Infraestruturas à data,